Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Firmados e estabelecidos em Cristo. Capítulo 3. Arraigados e edificados em Cristo. Quando Deus, por meio das Escrituras, ensina que um cristão pode andar no mundo sem precisar deixar de estar em Cristo devido ao fato de que o Senhor Jesus é poderoso para sustentar, em todo o tempo e em todo lugar, cada cristão que confia no Senhor, Deus também está manifestando o seu intento de que os cristãos perseverem no viver e andar em Cristo ou para que o façam continuamente. Quando Deus nos oferece o imensurável benefício da vida eterna em Cristo, o Senhor não oferece esta novidade de vida para servir de benefício esporádico, em alguns momentos ou para alguns lugares específicos, mas para servir de benefício contínuo, permanente e eterno. Conforme foi observado também no estudo Vocação, Chamado e Eleição, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus não se refere a um chamado para uma vida cristã parcial ou eventual, mas, sim, a um chamado no qual Cristo, o Emanuel, se oferece a ser o Deus conosco em tudo ou em todos os aspectos de cada pessoa que o recebe como Senhor no coração. A proposição de Deus para as pessoas viverem e andarem em Cristo não é limitada a determinados tempos ou eventos, mas é uma proposição para toda a vida no tempo que ainda resta a uma pessoa no mundo, bem como também para toda a vida eterna. O chamado para estar em Cristo estende-se a todos os períodos, faixas etárias e locais da vida de um indivíduo. 1 Pedro 4, 1-3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. 2 Pedro 3, 10-12. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Pelo fato do estar em Cristo ser tão precioso e fundamental para a vida presente e eterna de cada indivíduo, Deus repetidamente reitera o seu chamado para os cristãos estarem atentos a permanecerem naquele que dos céus lhes é oferecido pelo perfeito amor do Senhor e que pode guiá-los apropriadamente na vontade de Deus nas mais diversas situações de suas vidas. Conforme visto no capítulo anterior, o Senhor Jesus Cristo é poderoso para atender a todos em todas as suas necessidades e em todas as épocas porque Ele já está assentado eternamente como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis sobre os céus e sobre toda a terra. E ainda, devido à condição essencial ou imprescindível que o estar em Cristo representa para a vida de cada pessoa, Deus, inclusive, chama os cristãos a fazerem do estar e permanecer em Cristo um alvo prioritário em suas vidas, chamando-os para avançarem neste propósito ao ponto de criarem raízes no Senhor pela prática contínua da permanência em Cristo. Uma vez que a vida segundo a nova criatura, segundo a vontade de Deus ou em conformidade com o reino de Deus é concedida para ser vivenciada em Cristo, o Senhor anela que os cristãos também perseverem em permanecer em Cristo para crescerem e serem constantes na novidade de vida que lhes foi concedida mediante a graça do Senhor, oferecendo-lhes a possibilidade de se tornarem arraigados firmemente em Cristo. O estar, Permanecer, viver e andar em Cristo é tão vital e essencial para a vida de um cristão que Deus permite ou possibilita que um indivíduo não somente possa receber a nova vida em Cristo, mas também possa se estabelecer firmemente ou de forma inabalável nela. A novidade de vida eterna que da parte do Reino de Deus é oferecida a todos os seres humanos, é concedida efetivamente a um indivíduo quando ele crê em Cristo Jesus como o Senhor de sua vida. Todavia, é pela permanência de um cristão em Cristo que ocorre a continuidade desta vida no Senhor naquele que a recebeu. Desta forma, o chamado a permanecer no Senhor acompanha o recebimento inicial desta vida, bem como o chamado para ser arraigado e estabelecido no Senhor acompanha o chamado para permanecer em Cristo, conforme exemplificado nos textos abaixo. Colossenses 2, 6 até 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. 1 Coríntios 15, 56 até 58. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Andar arraigado em algo é mais do que simplesmente andar em algo. Andar arraigado é estar conectado a algo de tal forma que aquele ou aquilo que está arraigado não pode ser facilmente demovido daquilo no qual se está posto. Vejamos abaixo ainda o significado da palavra arraigado ou radicado de acordo com as considerações associadas na Online Bible ao léxico de Strong. Arraigar. Fazer surgir raiz, fortalecer com raízes, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa ou uma coisa ser totalmente fundamentada. Estar arraigado em algo é ter criado raízes no que se está colocado, o que, por sua vez, necessita de tempo e perseverança na permanência naquilo sobre o que algo está posto. Ainda outra maneira de expressar o conceito de arraigados é apresentada nas Escrituras pelo uso das expressões edificados ou firmados no Senhor, sendo que estas expressões também são comparadas ao conceito de alicerçados no Senhor, conforme pode ser observado no texto a seguir. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Experimentar viver e andar em Cristo é uma etapa maravilhosa que um cristão pode alcançar por meio da fé em Cristo Jesus, mas viver e andar arraigado em Cristo é de uma grandeza e preciosidade ainda mais ampla, possibilitando ao cristão ser firmado e edificado de forma contínua e crescente no Senhor a fim de que, entre outros, ele possa 1. Conhecer e compreender, com os demais santos, qual é a largura, comprimento, altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. 2. Ser tomado da plenitude de Deus. 3. Permanecer inabalável no Senhor até o fim, até o tempo de receber eternamente a coroa da justiça eterna. Quando os cristãos carecem do conhecimento do amor de Deus, da compreensão da extensão deste amor ou da plenitude no Espírito do Senhor, eles não ficam privados destes aspectos tão vitais porque Deus não quer concedê-los a eles ou porque Deus eventualmente não teria provisão suficiente e simultânea para todos os santos. Eles carecem deles porque não estenderem raízes à corrente de águas vivas pelo fato de também não permanecerem pelo tempo ou na constância suficiente para firmarem raízes no Senhor ou para estarem devidamente alicerçados em Cristo. Quando Deus chama os cristãos a perseverarem em Cristo até o ponto de estarem arraigados nele, ele não os está chamando para uma sujeição a uma obrigação punitiva ou prejudicial às suas vidas, ou para estabelecer restrições de acesso ao bem. Pelo contrário, Deus os chama para alcançarem a condição de serem aperfeiçoados no Senhor, tendo em vista que é somente em Cristo que um cristão pode viver e andar de forma apropriada segundo a boa, agradável e perfeita vontade celestial, conforme também está exposto nos textos abaixo. Tiago 1, 2 até 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Colossenses 2, 8 até 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A expressão estar perfeitos nele é traduzida para o inglês como estar completo nele, e é traduzida por Martinho Lutero como nele estar pleno, ratificando o texto já exposto anteriormente que declara que é em Cristo que uma pessoa pode vivenciar de fato a condição de nova criatura a ela concedida pela graça celeste. Um cristão não é perfeito em si mesmo, mas quando está em Cristo ele é perfeito porque Cristo é perfeito, razão pela qual todo cristão é chamado a estar e permanecer em Cristo a ponto de nele estar arraigado e edificado a fim de que esta permanência não seja facilmente ou frequentemente interrompida. Não há altura, profundidade, largura ou distância que Cristo não possa alcançar e na qual ele não possa manifestar o seu poder e força, mas para que isto seja uma realidade diária na vida dos cristãos, cada um deles também é chamado a observar se está criando firmes raízes ou alicerces no Senhor. 1 Coríntios 3, 10 até 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando um cristão se dispõe a permitir que o Senhor Jesus Cristo o guie em sua vida, é crucial que ele também esteja consciente de que o Senhor somente intenta conduzi-lo por caminhos para os quais este cristão já tenha raízes suficientemente firmes ou que ele esteja devidamente edificado para permanecer vivendo e andando em Cristo a despeito do que se apresentar diante deste cristão. Considerando, porém, que muitos cristãos não criam raízes firmes em Cristo, não estando assim bem arraigados no Senhor, eles também acabam privando a si mesmos de desfrutarem mais da direção e dos benefícios de Cristo para as suas vidas. Por outro lado, sob a direção do Senhor, um cristão diversas vezes pode ser conduzido pelo Espírito do Senhor inclusive a lugares e situações que aparentam ser desprovidas de um propósito produtivo, mas as quais têm um propósito de arraigar ou edificar o cristão primeiramente em Cristo para assim estar apto para outras obras no Senhor. E uma situação que exemplifica este tipo de ação ocorreu com Paulo quando, antes de enviá-lo ao mundo a fim de exercer o ministério de pregador e apóstolo do seu evangelho, Cristo guiou-o para se retirar por 3 anos da sua terra natal para ser primeiramente arraigado no Senhor. Crescer nas raízes em direção à corrente de águas vivas para estar arraigado em Cristo, bem como edificar alicerces para estar fundamentado no Senhor, também é crescer e edificar respectivamente, sendo que o crescimento meramente externo e superficial não serve para a sustentação da vida de uma pessoa. O que sustenta uma árvore é o solo no qual ela se encontra e o que sustenta uma edificação é o fundamento sobre o qual ela está posta, considerando ainda que se o solo ou fundamento, respectivamente, não forem apropriados, também não há como eles oferecem apropriada sustentação. Contudo, mesmo quando o solo ou o fundamento são apropriados, como é o caso de Cristo Jesus como o solo e fundamento para a vida dos cristãos, se uma pessoa não se arraigar no solo ou não se alicerçar no fundamento concedido por Deus, ela poderá ficar sujeita a ser abalada ainda que o solo ou o fundamento jamais possam ser abalados. Em sua condição de também ter vindo ao mundo como Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus Cristo viveu e andou aproximadamente 30 anos na terra para que depois pudesse ser conduzido por Deus a caminhos ainda mais áridos ou hostis para realizar a vontade do Pai Celestial. O próprio Senhor Jesus Cristo, em sua condição de Filho de Homem, também precisou firmar suas raízes em Deus e na vontade do seu Pai Celestial para que, depois de firmemente arraigado nele, pudesse andar no caminho sujeito à perseguição, cruz e morte ao qual foi conduzido para realizar ou manifestar a provisão da salvação de Deus oferecida a todos os seres humanos. Hebreus 2, 17 até 18. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas, Hebreus 5, 7 até 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus Cristo, quando veio a estar na condição de Filho do Homem, se arraigou em Deus a ponto de não fazer nada fora da vontade do Pai Celestial. João 5, 19. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 4, 34. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Logo após o seu primeiro encontro pessoal com Cristo, Saulo, também chamado de Paulo, imediatamente queria ir aos seus conhecidos e pregar-lhes o Evangelho de Cristo. Entretanto, em seu início na vida cristã, Paulo ainda não conhecia o suficiente sobre este Evangelho, bem como também não estava suficientemente arraigado, alicerçado e edificado em Cristo para as oposições que viriam contra a sua vida e ministério que receberia de Deus, razão pela qual, o Senhor primeiramente conduziu a Paulo para retirar-se para a Arábia por 3 anos. E neste período, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou Paulo a estar arraigado nele para assim ir ao mundo como pregador do Evangelho Celestial. E lembramos aqui ainda, que o estar arraigado ou alicerçado em Cristo não é somente para que o mundo não possa demover um cristão do viver e andar em Cristo, mas também visa a proteção do cristão para que ele próprio não se deixe demover do viver e andar em Cristo. O cristão é chamado por Deus para ser habitação ou casa de Deus a fim de que o Senhor possa ser sempre o seu Deus conosco em Cristo Jesus. Entretanto, como o habitar de Deus na vida de uma pessoa para ela também poder habitar em Deus referisse a uma oferta de vida segundo o reino celestial, e não a uma condição de imposição, o cristão também é chamado a continuar perseverando em sua escolha pela vida em Cristo, ação para a qual o Senhor igualmente oferece ajuda plena para todo aquele que optar por ser arraigado nele. Hebreus 3, 3 até 6. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. E para concluir este capítulo, gostaríamos de mencionar mais uma vez que quando uma pessoa está arraigada e alicerçada em Cristo, o Senhor pode conduzir esta pessoa a inclusive experimentar a manifestação da glória celestial atuando por meio dela, pois estando firmada em Cristo, ela também saberá atribuir a glória devidamente àquele que sustenta a sua vida, assim como todo o universo. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.